Boa noite. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 4. E se por acaso alguém tem uma Bíblia NVI e pudesse me trazer aqui para eu ler nessa versão, eu agradeceria. Em Provérbios 20, versículo 4, na versão da NVI, diz o seguinte: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Em outras versões fala no outono, né? Mas, de fato, o outono é a estação própria. Então, vou ler novamente. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Então, eu vou começar a partir de agora até a última palavra que eu for dar daqui a 3 dias, eu acho. Eu vou procurar falar com vocês especificamente sobre esse conceito da cultura de avivamento. Os 2 primeiros dias eu tratei sobre avivamento em si. Minha primeira palavra sobre avivamento, eu falei que avivamento é um derramar do Espírito Santo, uma ação de Deus pelo Espírito que restaura o povo de Deus para dentro, de volta para dentro da história de Deus. Ou seja, o avivamento, ele é um derramamento do Espírito Santo, e esse derramamento do Espírito Santo tem como objetivo colocar a igreja na posição que ela precisa estar. Que posição é essa? A posição de um povo que cumpre a grande comissão. E o que é a grande comissão? A grande comissão é ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulo de todas as nações não é apenas fazer vários indivíduos serem discípulos de Jesus. Mas além de discipular indivíduos nas nações, nós também precisamos discipular as nações nas quais esses indivíduos estão inseridos. Então, é uma obra que possui 2 lados. Primeiro, em primeiro lugar, ela é antropológica, ela cuida do ser humano, mas ela também é cósmica, ela cuida de toda a realidade criada. A missão cristã inclui esses 2 aspectos, o homem e o ambiente no qual ele está inserido. Então, a igreja precisa sinalizar o reino que há de vir. Hebreus capítulo 6, versículo 5, fala sobre os poderes do mundo vindouro. Então, a missão da igreja é tomar uma posição tal nesta era que o mundo vindouro seja sinalizado, percebido na vivência dela e na missão dela. Por isso que quando Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem, o significado que ele está dizendo não é esses milagres seguirão os que creem. Sinal e milagre não são a mesma coisa. Milagre é uma ação miraculosa, tremenda, espetacular de intervenção de Deus dentro da realidade criada. Sinal é uma mensagem. E existem mensagens através de milagres. Mas o milagre em si mesmo não é necessariamente um sinal. E um sinal não é necessariamente um milagre. Porque esses sinais seguirão os que creem na grande comissão? Porque no exercer da grande comissão será sinalizado a era vindoura. Okay? Então, o avivamento tem por objetivo empoderar a igreja para fazer isso. Ou seja, quando você cura um enfermo, a cura é um sinal, porque você está sinalizando que na era vindoura não haverá doença. Quando você ressuscita um morto, essa ressurreição é um sinal, porque está sinalizando a ressurreição dos mortos que ocorrerá na era vindoura. Todas as vezes que nós cuidamos dos pobres, nós estamos sinalizando a era vindoura. E é por isso que nenhum cristão abraça qualquer ideologia materialista imanentista do escatom. O que é isso? É simplesmente o que você vê os partidos políticos fazerem. O escatom é o que Deus vai fazer no fim. E ninguém pode fazer agora o que Deus vai fazer no fim. No fim, Deus vai endireitar esse mundo. Nós não vamos endireitar esse mundo não vai melhorar. Esse mundo vai de mal a pior. Mas a igreja vai se levantar no meio do povo de Deus, perdão, no meio do povo, no meio da sociedade, sendo sal e luz. Sal, porque conserva a realidade, conserva a existência, e luz, porque aponta uma direção. Mas o mundo não vai melhorar. Eu não quero um mundo melhor. Eu quero um outro mundo, a era vindoura. Esse mundo não vai melhorar. Você deve votar conscientemente, você deve cuidar do mundo criado, da ecologia e de tudo, mas um mundo melhor só virá quando o rei do mundo melhor, e mundo ainda no sentido de planeta, mas de era, quando o rei do próximo mundo chegar. Nós não vamos fazer isso. Ele vai fazer isso. Então, nós precisamos de avivamento para levar a igreja a se posicionar hoje, não como uma que faz parte desse mundo e nem como se estivesse a parte desse mundo, mas é uma igreja que sinaliza o mundo vindouro, nesse mundo, e mundo aí no sentido de era, não de planeta, ok? Então, nós falamos sobre avivamento, eu falei um pouco sobre avivamento também no tempo do fim, baseado em Joel, em que nós cremos que antes da volta de Jesus haverá um poderoso avivamento. Deus vai derramar o seu Espírito de uma maneira muito mais poderosa do que já foi visto em Atos. Se você olhar em Miqueias, capítulo 7, versículo 15, Deus promete que vai fazer novamente os sinais que ele fez no Egito. Ou seja, sinais de juízo, operações miraculosas de Deus vão acontecer na terra e elas estão relatadas no livro de Apocalipse. 21 juízos consecutivos, progressivos, estão descritos lá. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Vão acontecer num período de 3 anos e meio na terra. E vão ser liberados através do povo de Deus por suas profecias e orações. Mas também milagres extraordinários vão acontecer. Salvação extraordinária vai acontecer. Deus vai operar isso. Bom, mas isso é o geral. Agora nós vamos entrar especificamente nesse assunto de cultura de avivamento. O que é cultura de avivamento? Como ela acontece? Como se processa tudo isso? Então, se você quer entender mais, você precisa, claro, ter esse livro aqui. Cultura de Avivamento. Vários irmãos poderiam ter escrito esse livro, mas o Michael Bourdeau foi apontado por Deus para escrever esse livro. Eu participei já de uma ministração com ele. Ele é um homem de Deus de fato. Ele existe, em primeiro lugar, né? Porque ele não é só um meme. Ele existe de fato. E a ministração dele é preciosa porque ele foi ele fez parte, ele converteu no movimento dos hippies de Jesus, que foi relatado aqui pelo Michel e também pelo Eliasaf. Ele converteu nesse movimento e ele viu esse avivamento acontecendo. E depois ele participou, ele começou uma igreja Vineyard, então ele foi influenciado pelo John Wimber, todo o movimento que o John Wimber iniciou. E depois ele participou do avivamento de Toronto. E, tipo, se você não crê que Toronto foi um avivamento, veja o documentário sobre Toronto e veja os resultados. Depois você disse não foi. Eu converti nesse mover, ok? Babando na gravata, rindo e tremendo. Eu não sou pentecostal, eu sou pior do que isso. Amém? E esse irmão também participou disso. E é maravilhosa a perspectiva que ele tem, porque ele analisa os avivamentos e ele percebe que todos os avivamentos que eles têm em comum acabaram. E nós precisamos de um tipo de postura, um tipo de cultura, um tipo de atitude no meio do povo de Deus que consiga atrair e conservar a presença de Deus. Portanto, existe uma nova mentalidade de avivamento que eu creio que Deus está estabelecendo na Terra, que não é um tipo de mentalidade que espera o avivamento do tipo de repente. Atos, capítulo 2, diz que de repente veio do céu um som. E, de fato, a gente pode ter expectativa que de repente comece o avivamento, claro. Mas o avivamento também pode ser processual. Ele também pode acontecer gradualmente. Quando nós falamos de cultura de avivamento, nós estamos falando sobre o engajamento comunitário e pessoal para formar um estilo de vida que consegue atrair mais da presença de Deus e, ao mesmo tempo, também conservar essa presença que vem para estar entre nós. E uma palavra muito forte sobre avivamento que vem ao meu coração e que sempre fala-se sobre isso em avivamentos é o tema da grande colheita, né? E esse livro, A Ceifa é o Fim do Mundo, do Ralph Mahoney, ele trata sobre isso. Esses dois livros estão no kit de avivamento, se não me engano. Ele trata sobre esse assunto. E o que é a colheita? A colheita seria parte, pelo menos, do fruto, do resultado do avivamento. Colheita significa salvação de almas, ok? A colheita de muitas almas. Jesus disse o campo está branco. Quando Jesus disse o campo está branco, ele não estava pensando em agricultura. Ele estava pensando em muitas pessoas que estavam em um tempo perfeito para converterem, para entrarem na experiência da submissão ao reino de Deus. Ok? Então, essa temática, a colheita, ela sempre vai estar presente quando nós falamos sobre avivamento. E nesse provérbio que você acabou de ler, diz que o preguiçoso durante o outono, durante o tempo específico que ele deveria de arar a terra, de cultivar, de cuidar da terra, ele não faz isso. E quando chega o tempo da colheita, ele procura e nada encontra. Então a questão é a seguinte: existe um tempo de colheita e existe um tempo de preparação para a colheita. Existe um tempo onde o avivamento vem, mas existe um tempo onde nós precisamos nos preparar para o avivamento que vem. E esse é o tempo que nós estamos. E a preparação para o avivamento que vem é a cultura de avivamento. Deus tem prometido a um profeta chamado Bob Jones, teve uma experiência interessante, ele no caso morreu. Ele morreu, e quando ele chegou no céu, teve uma experiência tremenda, Deus falou com ele, muitas palavras tremendas, mas uma das coisas que Deus disse para ele é: você vai voltar. E você vai voltar por causa de 1 bilhão de almas que vão se converter. E ele voltou para profetizar isso. 1 bilhão de almas que iriam se converter antes da volta de Jesus. E a vida dele, ele passou falando sobre isso. E muitas pessoas abraçaram essa verdade e creram nisso, de que Deus estava prometendo uma colheita de 1 bilhão de almas. Ou seja, pensa, ele profetizou que 1 bilhão de pessoas que não creem em Jesus hoje vão passar a crer. Bastante, né? Mas será que tem base bíblica? Porque existem pensadores, teólogos, que creem que o fim, a perspectiva do fim da igreja, a igreja vai ficar pequenininha, pequenininha, só um povinho, bem maltrapilho, aquele povinho, tipo aquele filme dos Miseráveis, sabe? A igreja do fim, né? Como é que é o nome da moça? Scarlett? É esse? Não? Como é que é o nome da moça que canta? Como é que é o nome dela? O Eliasaf sabe de todos os filmes. Como é que é o nome da moça que canta, mano? A atriz, aquela que canta? É Anne Hathaway, esse negócio aí. Então a igreja é isso ali. Né? E o povinho pequenininho. Que foi? Que foi? Tá bom. É um povinho pequenininho, pequenininho. Aí metade desse povo morre na tribulação. E metade nos 45 do segundo tempo Jesus volta, que se ele não voltar não vai sobrar ninguém no milênio. Eu acho que esse não é certo. Mas tem gente que pensa isso. Tem gente também que pensa que tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. Nós vamos ter paz mundial, a igreja vai dominar os 7 montes da sociedade. E os 3% do pico do monte será nosso. O Brasil do Senhor Jesus vai ter presidente crente, governador crente, jogador de futebol crente, televisão crente, cerveja crente. Ah, não, isso não pode. Vai ter tudo crente. Tudo vai ser crente. Tudo vai ser de Jesus. Também não. Também no caso, também não. Nossa visão sobre o fim não é nem extremamente negativa e nem extremamente positiva. Nós acreditamos no que está em Isaías 60, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vem nascendo a luz do Senhor. O dia do Senhor será grande e terrível, terá 2 aspectos, positivos e negativos, convivendo ao mesmo tempo na terra. Então haverá sim um poderoso avivamento, mas será que tem base bíblica para dizer que além de avivamento, porque eu falei isso nas últimas palavras, e se você não estava aqui, que pena, compra o pendrive. Então, se você não estava aqui, você não vai ouvir, mas eu vou falar para você sobre a colheita de almas que vai ocorrer no fim. Será que tem base bíblica para dizer que vai acontecer uma colheita de almas no fim? Então, eu queria olhar com você 2 versículos. O primeiro está em Apocalipse, no capítulo 15. Perdão, no capítulo 14, é que o capítulo 15 está do lado, imagino que eu penso em hebraico, querido, aí eu penso... Não, mentira. Ainda bem, né, que o 14 está do lado 15, né? Então, Apocalipse 14, versículo 14, diz o seguinte: olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava assentado alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do santuário... Eu sempre gosto de fazer isso só porque isso tem a ver com a minha aula. tem um santuário no céu. Se você é da turma do Frank Viola, vai ficar chateado quando você chegar no céu. Que diz que Deus não habita em templo, né? Mas por que ele fez um templo no céu, né? Não sei, coisa estranha. Continuando. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: passa a tua foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Então, muitas pessoas vão pensar que os versículos que falam sobre a ceifa são versículos negativos, que falam de juízo. De fato, existem versículos negativos que falam de juízo relacionado com essa palavra ceifa. E quais são os versículos? Os próximos. Tá? Versículo 17 diz: ainda outro anjo. Repete comigo, querido, só para você não dormir. Outro anjo. Ou seja, não é o mesmo de antes. Tá? Outro anjo saiu do santuário. Ó, de novo o santuário. No céu. Também com uma foice afiada. Então é dois anjos diferentes, duas pessoas diferentes, duas entidades, duas foices diferentes. E do altar saiu outro anjo com poder sobre o fogo e clamava em alta voz ao que estava com a foice afiada: passa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. No caso, não parece muito positivo, né? Ele colheu botando no lagar da ira de Deus, não é positivo. Então, para você perceber, a primeira parte fala de uma colheita positiva e a segunda parte fala de uma colheita negativa. Ok? A primeira parte fala de uma colheita que o próprio filho do homem faz, uma colheita positiva. A segunda parte é uma colheita negativa, que tem a ver com juízo. Ok? Mas talvez eu não provei ainda. Então vamos para Apocalipse capítulo 7. Em Apocalipse capítulo 7, no versículo 9, diz o seguinte: depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Parece ser bastante, né? Você acha que uma multidão que ninguém podia contar cabe 1 bilhão de almas lá? Cabe, né? Deve ser mais que 1 bilhão, porque 1 bilhão eu estou contando, né? Então deve ser mais que 1 bilhão. De todas as nações, tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas, segurando palmas nas mãos. Então, é uma visão de muita gente, uma multidão, e eles estão diante do trono. Se eles estão diante do trono, significa que eles estão salvos, eles fazem parte do reino de Deus, eles têm acesso à sala do trono. Bom, se você olhar no versículo 13, um ancião me perguntou, ou seja, um ancião que estava, um dos 24 anciãos que está diante do trono, chegou para João e foi perguntar para João: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos com túnicas brancas? Que perguntinha, né? Eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. Tipo, tu mora no céu um tempão. Eu só estou fazendo uma visita aqui de alguns dias. Por favor, fala você, né? Anjo e ser vivente, isso é as perguntas, né? Em Atos 1, eles descem os anjos. Eles, varões galileus, por que estáis a olhar para cima? Porque tem um cara voando. Jesus está sendo assunto ao céu. Tipo assim, por que estão olhando? Porque nunca vejo alguém subindo. Então, no caso, eu estou vendo, mas anjo tem uma lógica diferente da nossa, né? Eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação. Querido, a grande tribulação é um período de 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, uma multidão incontável de todos os povos, tribos, línguas e nações vai converter. Essa é a colheita. Uma multidão será conquistada para o Evangelho. Que maravilha, não é? Bom, mas então o Michael Bourdeau faz algumas perguntinhas interessantíssimas em cima disso. Se 1 bilhão de almas, vamos supor que 1 bilhão de almas fosse converter hoje. Converteu hoje 1 bilhão de almas. Ele diz, Então seriam necessários pelo menos 10 milhões de novos pastores para tomar em conta de 1 bilhão de almas, em uma proporção de um pastor para cada 100 pessoas. Né? Ou você acha que o sujeito converteu, ele vive assim, tipo, qualquer jeito. Ou durante a grande tribulação, Deus dispensa a igreja. Na grande tribulação, a gente fica de férias, não tem ministério pastoral mais durante a grande tribulação. E aí? Se nós cremos em avivamento, nós cremos numa multidão de almas convertendo. Se nós cremos numa multidão de almas convertendo, nós cremos que nós precisamos preparar aqueles que vão cuidar dessas pessoas. Significa que precisamos de 1000 faculdades graduando 1000 líderes pastorais por ano nos próximos 10 anos. Né? Seja o nome que você quiser dar, faculdade, seminário, CPP, Recoparta. Precisa de escola! Precisa treinar os caras. Muitos lugares para treinar muitos pastores. Significa que precisamos nos preparar para que 15% das nossas cidades venham a Jesus na próxima década. Porque eu falei que em 3 anos e meio, mas pode ser que não seja em 3 anos e meio, pode ser que seja processualmente até a volta de Jesus. Pensa aí. População da sua cidade, quanto é? Pensa agora, 15%. Ok? Imagina se 15%. Será que sua comunidade, será que sua igreja que você faz parte está preparada para isso? Ah, não! Beleza. Mas você crê que Deus vai fazer isso? Sim, então é tempo de preparar. O problema é que o preguiçoso não se prepara no tempo certo, e na hora da colheita ele não encontra nada, ele sofre, ele não é beneficiado com o tempo da colheita. Eu quero te avisar, você crendo ou não, o avivamento vem. Não importa se você não curte, e não importa se você acha que o avivamento é do seu jeito, no caso não vai ser, vai te atropelar. O avivamento não vai ser do nosso jeito. Ah, mas nós não cremos em avivamento assim, Deus olha do céu e fala... Mesmo eu com isso, o avivamento é dele, não é seu. O avivamento dele vem, não importa se você quer ou não quer, ele vem e vai atropelar nós. Ou você sobe na patroa, ou a patroa passa por cima de você, ou né, a rocha cai por cima de você, ou você sobe a rocha, dá um jeito, mas vem. E a questão é: você vai ser beneficiado ou prejudicado com o que está vindo nos próximos anos? Você está se preparando para o que está vindo? Ou você é um preguiçoso que acha que Deus precisa... Deus conta com você, querido, né? Se não for você, jamais o avivamento virá, né? Pobre Trindade, precisa de você, quarta pessoa. Não. Virá o avivamento. Você já parou para prestar atenção? Hoje nós temos... no mundo, 20 mil casas de oração. Tá? Casa de oração significa gente orando pra caramba. Tá? Muita gente pensa que a oração traz avivamento. Eu penso que o avivamento traz a oração. Eu não acho que são as dores de parto que geram uma criança no ventre de uma mulher. Mas por que tem uma criança no ventre de uma mulher, as contrações começam a chegar? A igreja não está orando para trazer avivamento, mas porque Deus está enviando avivamento, ele está levando o seu corpo a orar. Então, querido, está chegando. Nós precisamos nos preparar para o que está vindo nos próximos anos. Nós precisamos preparar nossa comunidade, nossa vida pessoalmente, para o que está vindo. E eu queria começar falando com vocês hoje um pouco sobre esse conceito agrícola da Bíblia, porque a Bíblia fala muito sobre terra, semente, cultivo, fala sobre isso. Eu não sou a pessoa mais indicada, mas como eu vi durante muitos anos o Sr. Roberto, então acho que agora eu vou tentar imitar ele um pouco. Mas a Bíblia fala muito sobre isso, fala muito sobre esse conceito agrícola de terra, chuva, semente, está aí no seu esboço. Eu acho que vou falar sobre isso, sei lá o que vai acontecer nos próximos minutos. Mas eu queria que você tivesse o entendimento de que nós precisamos cultivar a terra, que significa nós precisamos de preparação prévia antes que Deus envie avivamento. Tudo bem? Cultura de avivamento tem a ver com isso. Cultura não é só isso, mas tem a ver com isso. Preparação prévia para aquilo que Deus irá fazer no futuro. Minha mãe dizia para mim: filho, se você está pedindo um carro para Deus, a pergunta que eu te faço é: você já fez uma garagem? Sabe, minha mãe, né? Porque se eu creio que o carro vem, fazer a garagem é a coisa mais inteligente, né? Se eu creio que vem chuva, eu devo sair de guarda-chuva na rua, né? Lá vem a chuva, né? O Haroldo sempre ensinava nas aulas de evangelho profético. Se eu ficar aqui debaixo falando: olha, o telhado vai cair, vocês não vão ficar com medo. Mas se eu falar assim: rapaz, o telhado vai cair, sai lá, vocês saem tudo na hora. Se além de proclamar, eu ajo em cima daquilo que eu proclamo, aquilo que eu proclamo é tão cheio de credibilidade que eu acho que até Deus curte e assina embaixo e faz o negócio. Então vamos falar um pouco sobre esse conceito agrícola na Bíblia. Em primeiro lugar, vamos começar no ponto 5, que é sempre bom começar ao contrário, né? A colheita. Abra em Mateus capítulo 13, versículo 25. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? E ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que, ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Aí o sujeito, né, que fez escola bíblica com qualquer pessoa, menos com Jesus, acha que pode interpretar os versículos que a gente... Não, então semente é não sei o que lá, joio é não sei o que, né? Tem gente que gosta disso, né? Ele acha. Não, porque semente no grego é tipo... Sabia que Jesus explicou essa parábola? Tipo, você não precisa inventar nada. Está explicado. Sério. Olha o versículo 36. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: explica a parábola do joio do campo. Olha, tem explicação. Ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o filho do homem. Que é quem? Ele. E o campo é a igreja, né? Está escrito aí? Versículo 38 aí, não está aí? O campo é a igreja, né? Porque na igreja nós temos o joio e o trigo, né, irmão? Né? Não! Na igreja só tem trigo, querido. Ok? O campo é o mundo. Bem-vindo à Bíblia. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Olha, o diabo tem filho. O inimigo que semeou é o diabo. E a colheita é o fim do mundo. E os que fazem a colheita são quem? Os evangelistas. Ah, tá. Os anjos. Então, a colheita é o fim da era. Se você precisa entender algo sobre a colheita, é isso. A característica principal da colheita é o fim da era. A colheita significa que aquilo que foi semeado multiplica e amadurece. Então, a colheita tem a ver com um tempo do fim, onde os filhos do reino vão estar em plena maturidade e multiplicação, assim como os filhos do maligno. Trevas e luz convivendo junto no fim. O trigo vai multiplicar e ficar bem maduro. O joio vai multiplicar e ficar bem maduro. E os dois vão conviver juntos, não na igreja, no mundo. Ah, mas na minha igreja tem joio. Filho do pastor, por exemplo... Porque sempre o filho do pastor, ele é o ministro do louvor e o joio da igreja. Mas não é, querido. Não é. É só alguns problemas de discipulado. Não é joio. Filho do diabo, é filho do pastor. A bênção. Tá? Então, a colheita é o fim. Então nós precisamos ter uma visão escatológica que o fim vai ter uma colheita aonde a maturidade cristã vai ser para todos, mas também a maturidade da malignidade vai ser também intensa na Terra. Bom, agora sim, a gente vai para o ponto 1. A Terra. O que significa a Terra? Significa terra. É sério. Terra em hebraico significa terra e em grego também. Ok? Então, Gênesis 2,15, por exemplo. Gênesis 2,15. Diz assim: o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Então, na missão inicial do homem, na missão, aqui não é missão missionária, ok? Isso aqui como é que diz, meu bem? Mandato cultural? No mandato cultural do ser humano foi dado que ele deveria de cultivar a terra. E depois, quando ele é expulso do Éden, ele é colocado para lavrar a terra de onde ele foi tirado. Olhe comigo, Malaquias capítulo 4. Malaquias é aquele último livro da Bíblia, do Velho Testamento. Malaquias 4, do 4 ao 5, ele fala sobre a promessa de Deus enviar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. No versículo 6, ele vai falar sobre o que Elias vai fazer. Vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas a questão é o que ele diz no fim. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra pode ser amaldiçoada. Já parou para pensar nisso? Não são apenas os seres humanos. A terra pode ser amaldiçoada. Terra, terra, onde você pisa o pé mesmo. Pode ser tão amaldiçoada que você planta, 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 planta e não dá nada. E não é porque semeou semente ruim, não é porque não teve chuva, é porque alguma coisa aconteceu ali que aquela terra foi amaldiçoada. Ah, mas você está parecendo índio, né? No caso, não é Bíblia. Em Gênesis capítulo 6, por causa da corrupção do ser humano, a terra estava cheia de violência. Não era apenas os habitantes da terra, não era apenas os animais, a terra estava contaminada com violência. E o que é que Deus faz após o dilúvio? Uma aliança, e a aliança de Deus não é simplesmente com Noé. Deus faz uma aliança com a terra. E depois dos profetas, Deus ainda fala: minha aliança com o sol, minha aliança com a lua, não pode ser invalidada. Deus tem aliança com a terra. Talvez você ache isso meio estranho, que o seu negócio é só espiritual. Mas Deus gosta da terra. Deus quer abençoar a terra. E se nós queremos entender, amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas se nós queremos entender o processo de gerar avivamento, nós precisamos entender a importância da terra. Porque o avivamento virá em, ainda que ele ocorra em camadas sociais, o derramamento do Espírito tem a ver com geografia também. Alguém aqui já passou por um terreno baldio? Aí você está passando assim, e aí você sente um Fear of the Dark. Conhece Fear of the Dark? Medo do escuro. Já sentiu? Você está passando um terreno baldio, e você sente um negócio ruim. Uns capetas, uns demônios, uns cramunhão, uma coisa ruim. O cramunhão na garrafa lá da novela Renascer. Hã? Aquela coisa ruim. Era Renascer ou era Rei do Gado? Era Rei do Gado, né? Uma vez eu enfrentei alguns satanistas mirins no colégio. E aí eles... Sim, porque eles eram muito ruins. Eles eram muito ruins. Eu dava umas rajadas de língua, eles ficavam meio endemoniados. Eles eram ruins pra caramba. Aí eles ligavam, eles baixavam o capeta neles, ligavam para minha casa e falavam com o meu irmão, pequenininho na época, 8 anos de idade, e falavam que eles tinham o cramunhão na garrafa. Eu, pô, que satanista bem da roça, cramunhão na garrafa, mano. Nada a ver. Bom, você já passou em terreno baldio e sentiu uma presença maligna? Hein? É o Iron que canta Fear of the Dark, né? Que ele canta, o Iron, quando eles cantam, ele fala, olha para um canto da casa, né? E aí você sente a coisa lá, uma paura do escuro. Mas você já passou num terreno baldio, num lugar, você está caminhando, você. Tipo, não tem cena de macumba, não tem um endemoniado, não tem nada. Mas tem uma coisa, alguém já sentiu, alguém acredita que isso pode acontecer ou já sentiu isso? Levanta a mão, só para saber. Olha, tem alguns. Minha pergunta é, por que é que a gente tem uma teologia que o diabo pode influenciar um terreno de uma terra sem seres humanos ali e nós não podemos acreditar que Deus pode fazer o mesmo por uma terra? Vamos abrir em Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 16. É aquela passagem que Jacó tem a visão, a escada. Quando Jacó acordou do sono, disse, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O Senhor estava neste lugar, o que significa? Que quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, né? Jacó, antes de chegar lá, Deus já estava lá. Você consegue imaginar? Por algum motivo, você gosta de coisa mística, Stargate, era um portal. De alguma forma, tinham anjos naquele lugar, tinha presença de Deus num lugar sem seres humanos. Porque Deus gosta da terra que Ele criou. Deus curte a sua terra. Ele curte. Por que será que Ele mandou Abraão exatamente, né? Pelo menos eu creio que Ele mandou Abraão de volta para o Éden, para o ponto do Éden. Por que Ele tem com aquele lugar? Por que não outro lugar? Oh, Deus, o Senhor pode atuar em qualquer lugar. Eu quero aqui. Mas o Senhor é chato mesmo, né? Podia deixar Abraão onde ele estava e não precisava fazer nada. Abraão vai ser uma bênção em casa, querido, jogando videogame. Não, 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 vai ter que sair daqui. Vai ter que ir até o lugar lá. Para que peregrinar? O que Deus tem com esse negócio de lugar físico, terra? É isso aí. Ele criou. Vou soltar uma aqui, que, né? É sempre bom soltar uma heresia. A terra é a imagem e semelhança de Deus. Porque diz que a sua criação expressa a sua glória. Seus atributos invisíveis, assim como seu eterno poder, são claramente vistos mediante as coisas que são criadas. Romanos 1, versículo 20. Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, as obras das suas mãos. Um dia conta uma história para um outro dia. A criação expressa Deus. Se expressa Deus, tem esse aspecto de imago Dei, de refletir Deus. E é por isso que essa terra não vai acabar, tá? Se você estava esperando que um dia ia ter o Doomsday, o dia que ia explodir tudo, não vai, vai continuar existindo. Se nós queremos entender sobre cultura de avivamento, nós precisamos entender que Deus não vai vir só no céu. Deus quer agir na terra. Deus quer agir em coisas práticas. Deus quer agir de tal forma que Ele transforme a cultura de um lugar. Porque terra tem a ver com cultura. Se você olhar o ponto aí de número 5, é o ponto do cultivo, não é isso? 3, isso aí, obrigado. 3, cultivo. Estou pulando assim que vai de acordo com o que eu estou sentindo. O que é cultivo? Cultivo é uma interferência que nós fazemos na terra. Ok? Isso é cultivo. A palavra cultivo em Gênesis 2, versículo 15 ali, que o homem deveria de cultivar a terra, é a mesma palavra usada para o serviço dos levitas. Não é para menos que o Justo Gonzalez escreveu um livro que chama Culto, Cultura e Cultivo. Porque essas três palavras estão ligadas uma com a outra. O meu cultivo da terra é através de um culto que forma uma cultura. O culto a Deus, a adoração a Deus em um local geográfico, afeta aquele local de tal forma que gradualmente é estabelecida uma cultura. E o contrário também é verdadeiro. A idolatria exercida em um local pode afetar de tal forma aquele local que mesmo que você não seja ensinado a cultura do lugar, mas o fato é que o lugar molda as pessoas que estão lá. Eu sei que é sinistro, mas é verdade. Vou te mostrar uma passagem na Bíblia. Deve estar em Mateus 12, vamos ver. Essa veio quentinha agora aqui. Pois não? Gênesis 2,15, a palavra, para deixar bem claro, cultivar e guardar. Quando essas duas palavras estão juntas, em hebraico, cultivar e guardar, não só cultivar, tá? Sempre quando cultivar e guardar está uma do lado da outra, tipo no mesmo verso, no mesmo, sempre está se referindo ao serviço dos levitas. No hebraico, a palavra em hebraico sempre fala isso, ok? Mateus 12, versículo 43, diz assim: quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos. Olha só, o espírito anda por lugares, buscando repouso, mas não encontra. Então vai e diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores que ele, os quais, entrando, passam a habitar na casa. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Todo mundo conhece essa passagem, só não conhece a próxima frase. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A aplicação central desse versículo não é para pessoas individuais. É óbvio que se a pessoa é individual. Não é para pessoas, é para uma geração. Espíritos atuam em gerações. E também atuam em territórios. Gerações e territórios estão conectados. Então, por exemplo, só para você entender, tudo isso que eu estou te falando tem a ver com a minha prática lá em Montemor de tentar desenvolver um ambiente de avivamento. É meu laboratório. Estou tipo, abrindo meu laboratório do Dexter para você entender o que eu estou fazendo lá. Eu comecei a observar que as pessoas que moram em Montemor, mesmo que são gaúchos como eu, ok? Ainda que sejam pernambucanos como minha esposa, cariocas como o Felipe, mineiros como a Roberta, eles começam a agir igual montemorense, gradualmente. E olha que a gente é uma comunidade tão estranha que a gente poderia se fechar lá e virar uma outra coisa, né? Um outro bicho. Mas não, a gente está ficando igual eles, né? Banço. A gente começa a abraçar os mesmos defeitos. Por exemplo, em Curitiba não é meio difícil fazer igreja nas casas porque as pessoas não se visitam? Então. Mas é engraçado que o curitibano não se visita. Isso é um espírito que está sobre o curitibano. Se a igreja é cheia do Espírito Santo, por que ela anda de acordo com o espírito do mundo? O ambiente que nós vivemos nos molda. Molda o nosso comportamento. E esse é o poder da terra. A terra, quando ela é cultivada, um lugar, uma região, uma cidade, gradualmente, conforme a história vai passando, pessoas interferem na cultura daquele lugar, de tal forma que tanto espíritos quanto comportamentos na terra se tornam como que moldes das pessoas que vão lá para dentro. E se nós queremos avivamento, nós precisamos cultivar a terra, que significa estabelecer uma contracultura, uma nova mentalidade naquele local. Não andar de acordo com a mentalidade do lugar. É óbvio que, quando você chega numa cidade, você vai ter sempre três tipos de realidades culturais: realidades que têm que ser rejeitadas, recebidas ou redimidas. Ok? Sempre vai ter isso. Por exemplo, você chega num lugar, o carnaval é a festa mais legal do lugar. Será que você recebe? Será que você redime? Será que você rejeita? Não sei. Você que vai ter que decidir. Assim, eu tenho minha opinião, você tem a sua. Você tem que entender. E isso é cultivar. Cultivar tem a ver com você se posicionar em um lugar geograficamente e rejeitar elementos culturais, receber outros e redimir outros. Ok? Isaías 11, versículo 4. Isaías 11, ele está falando sobre o reino do Messias no milênio, mas tem um princípio profético aqui muito interessante. Ele diz o seguinte: mas julgará os pobres com justiça. Está falando sobre a ação do Messias no milênio. E defenderá os humildes da terra sem parcialidade. e ferirá a terra com palavras de juízo. Diz que o Messias vai ferir a terra com palavras de juízo. Palavras podem ferir a terra. Como ferir a terra? Sabe quando a terra está fechadinha assim? E você fere, você abre, para que ela possa receber a semente. Então, palavras proféticas que são recebidas no processo de estabelecermos altares em uma cultura, elas são como que palavras que ferem a terra e abrem a terra para que a terra receba a semente. Está muito profético? Desculpa, esse é meu mundo. Ou seja, quando a igreja começa a se posicionar em adoração em um lugar, enquanto ela adora a Deus, enquanto ela cultua, ok? Palavras proféticas vão ser liberadas nesse processo de cultuar. Essas palavras se tornam diretivas, direções, para que a igreja se comporte de tal forma que vá contra os espíritos, contra as mentalidades que atuam em um local. Por exemplo, se nós temos uma cultura de orfandade num local, numa região, a igreja ministrando ao Senhor pode receber a direção de começar a adotar crianças. É uma ação contrária a um espírito que está atuando naquela região. Mas a igreja também pode receber, por exemplo, como a gente sente lá em Montemor, palavras que nos façam falar bem da cidade. Porque lá em Montemor é esporte falar mal da cidade. Essa cidade é ruim mesmo, né? É. Tudo é ruim. O hospital é ruim, tudo é ruim. Até a maçonaria é ruim, de tão ruim que é. Né? Nem o diabo prospera direito lá. Né? Então, a gente precisa falar diferente. O que está acontecendo? As palavras que nós estamos recebendo estão moldando uma espécie de discipulado comportamental na comunidade, onde a comunidade precisa viver de uma forma na sociedade que cultiva a terra, que fala diferente. A gente esquece disso direto e tem que ser relembrado. Mas o comportamento comunitário que percebeu o que estava acontecendo na cidade e que recebeu uma palavra de Deus de como deveria de atuar, conforme nós abraçamos esse estilo de vida, isso é cultivar a terra. Nós estamos interferindo na cultura de uma cidade. E através de interferir na cultura, nós estamos ferindo a terra, nós estamos abrindo a terra para que a terra receba a semente. E o que é a semente? Você sabe muito bem que a semente é a palavra. Salmo 126 fala sobre aquele que vai semeando, aquele que vai chorando, levando a preciosa semente. Em Mateus 13 nos é dito que a semente é a palavra. Mas é interessante que em Gênesis 1, versículo 11, diz que a semente ela tem a ver com espécie. Cada semente gera sua espécie. Eu tive muita crise quando a gente começou a trabalhar com a igreja lá em Montemor, porque a gente queria saber qual era o jeito certo de fazer igreja. E eu amo isso. Saber o certo. Que é bom, né? O certo não é errado, então é bom, né? E aí a gente queria seguir muito a linha do Otmani, dos livros do Otmani. Mas eu sentia que tinha uma coisa errada. Eu não conseguia definir o que era. Mas eu só sentia, né? Sabe? Eu sinto. E eu não sei se foi 2012 ou 2013, mas eu sei que o John Noble veio ministrar aqui. Foi 2012 ou 13? 13? Momentos marcantes para algumas pessoas aqui, eles lembram. E ele falou tanta coisa que em dois dias, ela mudou minha vida para sempre. Primeiro ele começou a falar, a igreja não tem uma forma. Eu, não! Estou 2, 3 anos falando que tem. Não estraga meu castelinho de areia. E ele falou que a igreja, a eclesiologia, é resultado de uma equação, entre aspas, de cristologia mais missiologia igual eclesiologia. Ou seja, cristologia, aquilo que eu creio de Cristo. Missiologia, minha leitura da cultura onde eu estou inserido. Okay? Então, a revelação do Evangelho, inserida em uma terra, inserida em uma cultura, forma a igreja. Existem valores centrais que compõem a igreja, mas existem estruturas flexíveis que ela vai se adaptando conforme a cultura que ela está. A comunidade precisa ser um odre flexível que se adapte, entre aspas, à cultura, não se adapte negativamente, mas se adapte para traduzir o Evangelho naquela cultura. E eu fiquei, meu Deus, meu Deus. E eu fiquei perguntando para ele, perguntando, perguntando, perguntando. Teve um dia que a gente foi, ele foi no Monte Mor, e eu acho que eu fiquei 2 horas fazendo pergunta para ele sem parar. Foi aí que eu descobri que eu estava aprendendo a falar inglês. Perguntei tanto que ele falou, tá bom, chega, né? Eu... Mas eu perguntei tudo. E eu entrei numa jornada, a partir de 2013, e foi quando a gente decidiu sair da chácara e ir para a cidade, de procurar não uma forma certa de fazer igreja, mas uma semente certa para semear naquela terra daquela cidade. A semente é a palavra, o que nós precisamos é do evangelho sendo colocado em uma cultura e vai surgir dali, cada terra pode gerar efeitos diferentes numa mesma semente, colocar naquela terra e permitir que ela floresça como Deus desejar. Ou seja, a gente está muito preocupado às vezes com o resultado, mas não abraça o processo para que o resultado seja alcançado. Nós precisamos analisar a semente que nós estamos lidando. Que semente você semeia, se é que você semeia? Que semente você semeia? Será que a palavra que você ministra não contém nela mesmo o potencial da destruição daquilo que você está fazendo? E é por isso que as coisas não dão certo? Será que o defeito não são as pessoas? Porque a pessoa fala assim, nessa cidade as pessoas têm um coração duro. Então, que no caso eles são filho de Adão. Todo filho de Adão tem coração duro. É obra da graça tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Não tem pessoas mais abertas para o evangelho do que outras. É tudo endemoniado. Ninguém quer Deus. Todo mundo odeia Deus, mas cada um odeia Deus de um jeito. Só tem um jeito deles pararem de odiar Deus. Deus chegar e trocar o coração deles. E isso acontece pela pregação do evangelho. O problema é que a gente reclama da cidade, mas tem que entender que é o evangelho que muda o coração da cidade. Já parou para pensar, Ezequiel chegar no Vale de Ossos Secos. Esse Vale de Ossos Secos está muito seco, viu, gente? Ai, ninguém quer Deus aqui, né? Olha esse osso, olha esse outro osso. Ai, gente, que coisa, tchê. Assim, a chave do dilema de Ezequiel é profetiza esses ossos. Fala a palavra de Deus para esses ossos. É tudo osso. São tudo pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, mas Deus traz vida pelo evangelho. A questão é, é evangelho? Que é engraçado, eu não estou falando sobre tipo, o evangelho, tipo, uau, restaurou a palavra. Não, tipo Bíblia, os versículos, o sentido, Romanos. Nossa, tem uns negócios tão estranhos. Quando você fala assim, sabe, que Deus criou todas as coisas, o homem, ser humano caiu em pecado, Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar seus pecados, arrependa dos seus pecados. Acontece coisas estranhas, as pessoas convertem, não é tão estranho. Não sei por quê. Eu não preciso de ficar falsificando. Eu quero ser seu amiguinho, não quero ser seu amiguinho, eu quero te converter. Sou pior que muçulmano. Estou aqui querendo te converter. Porque a gente fica, sabe? O Neto, cadê o Neto? O Neto está aqui ou o Neto está trabalhando lá? Está trabalhando. O Neto chegou nesse skate park lá de Monte Mor e falou: oi, eu quero pregar, posso? Adivinha a resposta do pessoal? Pode. Ele levantou e começou a falar do inferno e da graça e da cruz. E os caras, caraca, que massa, velho! Que massa, velho! Eu não entendi nada. Por que as pessoas querem ouvir? Eu não sei. Tem um fenômeno em Monte Mor muito estranho. As pessoas entram na igreja. A gente tem uma igreja num subsolo. As pessoas entram. Eu estava lá orando, esses dias entrou uma mulher, louca. Pediu minha ajuda. Ajudei, vamos conversar, vamos orar. Eu não sei o que acontece. Se eu ficasse a vida inteira na chácara dizendo, ai, como está difícil a obra de Deus, meu Deus, ninguém converte. Mentira! Converte sim, abre a boca, eu tá, enxerei. Se você não sair para fora, você não vai ver se está acontecendo ou não está acontecendo. Enquanto você ficar aí,
a igreja está ruim, né? Eita que está ruim. Eita, nossa, está ruim demais. Ninguém converte.
Sim, ninguém converte. Tá ligado que tem igreja crescendo não é porque eles têm unção, porque eles não são burros, né? Basta você falar a língua das pessoas, explicando o evangelho, os seres humanos convertem. É estranho demais. Eu não sei o que acontece. Mas Jesus disse que estaria conosco sempre. Mas você pode falar, e você pode interferir na terra, e você pode orar o quanto for. Se Deus não mandar a chuva, não acontece nada. Você pode evangelizar a cidade inteira. Você pode ter interferências culturais o quanto for. Se ele não enviar a chuva, nada acontece. E esses dias, a gente evangelizando em Monte More, tentando fazer interferências culturais, a gente está mais do que ciente. Sem a chuva, não tem. É muito esforço para pouco resultado. Significa que vou parar? Jamais. Como diria o Mano Brown, eu tenho uma missão e não vou parar. O meu estilo é pesado, me faz ter meu chão, minha ideia. Então, o fato é que em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor disse: se por acaso eu fechar o céu, de maneira que não venha chuva, porque vocês pecaram, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados. Ele vai ouvir, ele vai perdoar. E o que ele vai fazer no fim? Sararei a sua terra. Avivamento é Deus curando a terra, transformando a cultura, salvando pessoas. Mas tudo isso não é porque eu cultivei, não é porque eu preguei. Não. É porque ele mandou a chuva. Mas se Deus manda a chuva e você não semeou, você vai colher mato. Deus vai enviar chuva de avivamento. O que, que você está semeando? Porque o que você está semeando, você vai colher quando o avivamento chegar. Eu queria te incentivar você a se preparar para isso. Amém? Muito obrigado. Vamos colocar em pé? Vamos orar nesse momento, ok? Pai, muito obrigado por essa comunhão. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê graça, Senhor, para cultivar a terra que estamos inseridos, Senhor. Interferir na cultura da cidade que estamos inseridos. Dá-nos graça, Senhor, de semear sem pestanejar, sem parar, Senhor, a semente do Evangelho. Mas nós pedimos ao Senhor, nós declaramos ao Senhor que se o Senhor não mandar chuva, Senhor, tudo é em vão, Senhor. Sem a Tua chuva é tudo em vão, Senhor. O Senhor disse na Sua palavra que o preguiçoso não cuida da terra no tempo certo. Queremos ser daqueles que cuidam no tempo de cuidar. Queremos arar a terra no tempo de arar a terra. Até que chegue o momento de chover justiça sobre nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, libera um clamor por avivamento no nosso coração. Ensina-nos a aliança de 2 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, ensina-nos a tomar nossa posição, Senhor, de nos humilharmos e orarmos para que o Senhor envie avivamento. Eu peço por cada um aqui, Senhor, que o Senhor levante cada um aqui como o intercessor, como alguém que molda a cultura que está inserido, como alguém que não se cansa de semear a semente bendita, que não se cansa de clamar por chuva. Dá-nos perseverança nesse tempo, Senhor, de fazer a Tua obra até que o avivamento venha, Pai, em nome de Jesus. Vamos cantar um pouquinho antes de nós encerrarmos.
O meu coração tem anseio de ver Tua glória enchendo a terra como as águas cobrem o mar. de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer.
Façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor. Atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Mais uma vez, faz chover. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os filhos de um avivamento. Faz chover, Senhor, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver.
Agindo com poder.